Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, 7 de maio de 2023. É a Voz da América, desejar-lhe votos de um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o Liu Sahil está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto no nosso site em www.voaportugues.com. Também pode escutar em onda curta nos 12.080 e 17.655. Na onda média estamos nos 1.530. Não se esqueça, estamos também na Guiné-Bissau com as rádios parceiras em Bissau e Rádio Pidjiguiti, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, a Rádio Sijonou, que é leste em Feb. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachum, com o Berlan. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, a Voz da América, em português, tem FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo 7 de maio, vamos falar sobre vacinação. Isto em termos de saúde, é o programa com a doutora Graça Matinha, e depois a Denis Teske, no programa Fala África, vai conversar com Mamadou Alimo Diallo. Ele é o idealizador do projeto Muntu, que tem como objetivo combater o machismo em África. Mas agora vamos saber as histórias que fazem manchete neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste dia 7 de maio. Hoje é dia da mãe. Um grande parabéns, umas felizes e fortes saudações pelo dia da mãe aqui a partir do Estúdio 8 em Washington, D.C. Vamos então às notícias. Os são-tomenses despediram-se este domingo, dia 7, do General João Seria, o ícone da música do arquipélago, que faleceu na quinta-feira, dia 4, aos 74 anos, na sua residência em Santana, São Tomé. As exéquias decorreram no Salão Nobre do Palácio dos Congressos, sede da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. A polícia da Nigéria disse no domingo que resgatou 58 pessoas que foram raptadas e mantidas como reféns por bandos de criminosos no centro do estado de Kogi, tendo uma vítima morrido durante a operação. Os raptos são um dos muitos desafios de segurança com que se confronta o novo presidente Bola Tinubu, que tomará posse no final deste mês, após as eleições de fevereiro, contestadas pela oposição. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Liga Árabe adotaram uma decisão de readmitir a Síria após mais de uma década de suspensão, disse um porta-voz da Liga, consolidando um impulso regional para normalizar os laços com o presidente Bashar al-Assad. A decisão foi tomada numa reunião à porta fechada dos ministros dos Negócios Estrangeiros Árabes na sede da Liga Árabe, no Cairo, disse Gamal Rushdie, porta-voz do secretário-geral da Liga Árabe. A Síria estava suspensa da Liga Árabe desde 2011. Um homem armado abriu fogo num centro comercial perto de Dallas, no Texas, aqui nos Estados Unidos, matando 8 pessoas e ferindo 7 no sábado, segundo as autoridades. De acordo com as autoridades, o atirador foi morto a tiro por um agente da polícia que se encontrava no centro comercial. Um acidente com vários veículos na província de Hatay, no sul da Turquia, matou pelo menos 12 pessoas e feriu 31 outras, incluindo 3 gravemente, disseram as autoridades. O acidente decorreu na noite de ontem. 2 petroleiros recentemente apreendidos pelo Irão estão ancorados ao largo da costa de uma das suas principais cidades portuárias, no estratégico estreito de Hormuz, de acordo com fotografias de satélite analisadas pela Associated Press no domingo. As fotografias mostram o Advantage Suite e o Niovi a sul de Bandar Abbas. Mais notícias em www.voaportugues.com.
Em Angola, alguns músicos do estilo gospel, descrito como música religiosa, pedem uma maior intervenção do governo e das suas instituições culturais na divulgação do gospel no país para ajudar, dizem, a recuperar as almas perdidas, aquelas que, segundo eles, vivem da corrupção, do roubo, da delinquência, da prostituição, do crime e de outros males que enfermam a sociedade angolana. Um trabalho do Pedro Dias.
O movimento gospel está por toda Angola, certo? Só que precisamos mais pessoas, nós precisamos, tipo, certos programas que venham para ajudar os músicos necessitados, porque temos muitos músicos que estão a lutar para a sua própria fama, né? Estão a lutar para subsair, mas só porque não tem a ponte de lança, então fica difícil, mas o nosso país é capaz, tem tudo para estar para fazer para essas pessoas.
O desabafo do músico Alfredo Veríssimo em relação ao movimento musical cultural gospel. Os artistas gospel querem um maior envolvimento do governo e suas instituições culturais na divulgação do gospel em Angola. O movimento de evangelização da palavra do Senhor pelo canto é visível a nível das mais variadas denominações religiosas do país. Os músicos querem mais. Dos palcos das igrejas locais aos grandes movimentos nacionais, a participação do governo na internacionalização do gospel que se faz em Angola. Alfredo Veríssimo quer mais palcos para as cruzadas evangélicas com o envolvimento da cultura.
Sim, tudo é possível, tudo é possível. Eu gostaria tanto. E apesar que nunca tive aquela graça, né, de estar os grandes melhores palcos, digamos assim, do nosso país, mas já tivemos aquela graça de estar na Casa da Juventude em Viana, na Casa da Juventude da Fubu, na Casa da Juventude dos Ramiros e como outros locais que nós temos realizado as grandes cruzadas. E estamos sempre com aquele coração, com o caminho em frente, ter fé que um dia teremos aquela graça de estar nos melhores palcos, né, do nosso país. Sim, né? Sim.
Em que haja o envolvimento também dessas instituições culturais, certo, do país.
Certo, certo, certo. Porque atendendo ou falando da área da cultura, né, eu sou o segundo vice-delegado do município de Bela, da sua música, onde que o presidente é o Videstino, um dos músicos, grande músico de referência, certo? E quando também preciso de alguns apoios em termos de atividade, eu entro em comunicação com ele como o presidente, já com mais conhecimento, e aí nos passa aquelas experiências para a gente poder caminhar.
Alfredo Veríssimo, músico gospel. Power Stan é um grupo de música gospel que utiliza o canto para transformar e salvar almas perdidas ou fora do rebanho do Senhor. Formado há um ano, já tem gravado 10 canções. Rossi, que esse é o produtor, reconhece que há dificuldades na divulgação do gospel, mas com o apoio do governo não haverá fronteiras para levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Até agora ainda nós estamos a viver com os nossos papais da igreja, os nossos pastores, que nos dá às vezes a oportunidade de dar o parco para nós, nos ajudar para criar um pouco invento, para apresentar o que é que nós sabemos fazer, mas ainda não tenho muito iniciativa do governo para nos ajudar e apresentar o nosso trabalho perante o povo.
São iniciativas ou individuais ou a nível das congregações ou denominações religiosas?
Ou a igreja que se reunir para nos ajudar, ou nós, nosso povo, para o dinheiro, para fazer alguma coisa.
Ah, os fiéis mesmo também que dão apoio.
E às vezes.
A comunidade em si, não é?
E às vezes também. Mas ainda o governo não está a pensar para nós. Eu não sei se vocês já ouviram um show que vai ser no canto da Luanda, através do governo, música gospel. Às vezes não acontece. Mas nós sabemos muito bem, com a força, com a energia que nós temos, vamos chegar até lá e com a vontade que eles têm para ajudar o povo, nós vamos chegar até nível que ele vai sempre ligar para nós e a fazer uma apresentação boa, porque nós fizemos um trabalho para apresentar através do mundo. Hoje em dia, nós agora temos vontade de cantar aqui em Angola, cantar fora da Angola, porque a nossa visão é assim.
Não olham muito para a questão comercial, mas é para salvar almas.
E quando você mete já um trabalho na mesa da venda, isso já virou para comércio. Mas o nosso objetivo é evangelizar.
Rossi, que é esse produtor do grupo Power Star. Para Alfredo Veríssimo, a música gospel tem transformado muita gente também em Angola. Há muitos exemplos concretos.
Tem transformado várias pessoas, pela graça de Deus. Digamos que a música, para transformar alguém, vai depender da mensagem que nele transborda naquela música. Porque há quem, em certas atividades, por vezes, só vai se converter, não é por causa da pregação, não. Ele vai ouvir a mensagem que aquele músico vai cantar. Tiver mensagem que toca no seu coração, acredito que ele naquele momento não irá de sair daí sem aceitar Jesus. Então,
o canto, por vezes, atinge muito mais do que a pregação, não é?
Muito. Nós digamos que o que canta dobra três vezes mais uma pregação, certo? Três vezes mais. Por isso que eu aconselharia que todos aqueles pastores que na sua denominação têm um músico, pega aquele músico mesmo com a paz, com amor, e ajuda o músico a caminhar na sua carreira. Porque, eu digo eu, porque a maioria dos pastores daquela zona dos Ramiros, todos os pastores querem me ter eu como um filho, ou me têm como um filho. Porque quem realiza as atividades naquelas igrejas sou eu.
Atividades culturais.
Certo, atividades culturais, quem realiza sou eu. E apesar que quando os pastores têm convidado-me para realizar as atividades, eu não chego lá dizendo que não, lá vamos fazer um orçamento para aquela atividade, não. Mas eu digo para o pastor, que tipo de atividade do pastor quer na igreja? Não quero uma atividade com X músico, de uma característica assim, uma cruzada. Então, epa, a despesa é X. Vamos fazer os panfletos, na minha produtora podemos fazer o design, vamos publicar. Agora, para imprimir os panfletos, o custo talvez nem chegue a 40 mil kwanza. Se chegou a 50 mil, esse está envolvido uma banda musical. Se na igreja não tem a banda musical, alugamos uma banda e fizemos aí atividade. Realiza-se sem nenhum constrangimento.
E Rossi Kies, do Power Star, diz que o contributo do grupo é continuar a transformar Angola com o canto evangélico.
A nossa visão, nós queremos apresentar Nosso Senhor através da nossa música.
Pertence a alguma denominação religiosa?
Religiosa, sim.
Qual é a denominação religiosa?
Nós somos a igreja diferente, mas nos encontramos através de um grupo e apresentar a visão.
São essencialmente cristãos?
Cristãos, sim. E acho que estamos a procurar como que a levar essa mensagem que nós temos na vossa vida.
Já começaram com esse projeto? Já começou há muito tempo? O Power Star?
O projeto já começou há muito tempo, acho que um ano atrás. E agora que estamos prontos e apresentar o trabalho que nós trabalhamos perante um ano que passou.
Um ano de trabalho. Vale a pena continuar com essa divulgação, evangelizar com o canto aqui em Angola? Os angolanos têm necessidade de ouvir a palavra do Senhor através do canto?
É isso aí que nós queremos. Isso aí que nós queremos, apresentar o Jesus através da nossa música. E apresentar o conselho, apresentar o que nós estamos a pensar que podemos nos ajudar, ajudar vocês também que estão lá em casa através da nossa música.
Tem gravado músicas?
O trabalho já está feito. Mas nós ainda não apresentamos nada e agora que estamos prontos e a começar a apresentar o que é que nós preparamos.
Estão a começar a apresentar as canções, né? Isto é um passo. Há outros passos também que pretendem dar?
Sim. Nós, a nossa visão é que é primeiro apresentar o trabalho que Deus nos deu e através da nossa ação. E através da nossa música. E acho que e as pessoas que vão participar que, de ouvir isso não vai ser.
Já não será a mesma pessoa.
Não vai ser a mesma pessoa, sim.
Dos membros do Power Star, Miriam Alberto é a única voz feminina. Feliz está por ser escolhida por Deus na missão de evangelizar. Com a música gospel.
Tive mesmo uma paixão porque em casa houve realmente os meus pais a ouvirem-me a cantar. Daí a minha mãe fez algumas sugestões que eu achei muito apropriado. Além de ser apropriado, também vi que seria melhor para mim, para todos aqueles que servem a Deus e todos aqueles que precisam de alguém para poder ajudar na conduta daquilo que é o reino de Deus.
Que sugestões foram estas?
Da minha mãe foi... Ela sempre dizia, minha filha, tu tens uma voz muito linda. E se Deus te deu essa prioridade, este enorme dom, é porque tem algum propósito com ele. Il fut plus qu'un ami, nous partageons ce projet, voire même nos frais scolaires, nous avons aussi partagé.
Miriam Alberto. João Firmino também pertence ao grupo gospel Power Star. Diz usar a voz como dom para pregar o Evangelho de Jesus Cristo.
Vamos usar tudo que nós temos, todo tipo de dom que nós temos, para pregar a palavra e levar o Evangelho do Senhor a todo mundo. Uhum. Sendo nós cantores, sendo nós músicos, temos o dom de cantar. Então, com as nossas vozes, com as nossas músicas, pregar o Evangelho a todo mundo.
Grandioso Deus, eis-me aqui, soberano Deus, eis-me aqui. Seu amor me alcançou, eis-me aqui para te adorar. Seu amor me alcançou, eis-me aqui para te adorar, para te exaltar. Eis-me aqui, para te adorar, para te exaltar. Eis-me aqui.
Dizer que eis-nos aqui para prestar adoração a Ele.
João Firmino e o dom da voz para cantar gospel. O líder vocal do Power Star, Eusteide Mavungo, confessa valer a pena em fazer da música gospel um propósito para dar luz a quem anda nas trevas do mundo.
Eu acho muito importante que o dia de hoje os jovens levantaram para servir a Deus. É muito, muito importante porque o que é bom, de cada dia que nós acordamos, nós temos sempre essa vida. Nós sabemos quem dá. É uma pessoa que nós nunca vimos. E ele merece.
Oh, devant toi je venis, Seigneur. Présente tous tes mes problèmes. car assez qu'on a présenté aussi avec le problème. Et moi, je préfère me lamenter devant toi, Seigneur. Yangonaye, na yowe, na ye, na yowe, kotika mutema nga epai na yowe. Yangonaye, na yowe, na ye, na yowe, kotika mutema nga epai na yowe. É mais ou menos isso.
Palavras para todos os jovens. Aqueles, palavras para aqueles que têm encontrado o caminho né, através da música gospel.
Exato. Essa parte...
E aqueles que não encontraram ainda o caminho.
Exato. Essa parte, devon tu acho venir, Senhor. Isso quer dizer que frente a ti eu venho, Senhor, presente tudo o meu problema, apresentar todos os meus problemas. Cara, sei que eu apresentei aussi avec le problème. Quer dizer... as pessoas que nós apresentamos nossos problemas, eles também tinham um problema deles para resolver. E moi, je préfère me lamenter devant toi, Senhor. E eu prefiro, bem dizer, eu preferi vir perante a ti, Deus, lamentar os meus problemas perante a ti. Porque as pessoas que eu trouxe meus problemas não conseguiram resolver, porque eles também tinham os problemas deles para resolver. Então, a solução que eu tive é pegar meus problemas, levar
e entregar a ti, Senhor.
A ti, Senhor, porque eu sei que aí eu vou ter a solução.
O conselho da juventude, né? Exato. Tem problemas. Não, não vale a pena aderir o caminho da matar, exato, da violência. Exato. Entrega o problema a Deus, que Deus resolve, né?
Exato, é mesmo isso.
Tá.
Steide Mavungu, líder vocal do grupo gospel Power Star. Numa chamada de atenção ao Ministério da Cultura e suas instituições, para que a música gospel em Angola alcance outros patamares, Veríssimo pede ao governo que baixe a guarda e facilite mais apoio no relacionamento com os artistas de música gospel, que a burocracia caia por terra.
Nós precisamos que também no nosso país, tenha essa liberdade. Quando alguém descobrir que o fulano ou tem uma área onde tem pessoas com talento, pegar aqueles talentos e fazer alguma coisa por eles.
Quem deve ter essa responsabilidade?
E quem deve ter essa responsabilidade, digo eu, que é os nossos mais velhos da música, do Ministério da Cultura, é que têm que ver esse problema, porque não tem sido fácil, porque só para chegar até lá no próprio Ministério da Cultura, o músico se legalizar, tem tido muita volta, democracia.
Muita burocracia.
Certo. Então, não tem sido fácil. Por vezes, nós pensamos que já não há saída se não tiver alguém como ponte para chegar naquele local.
E a nível da UNAC, são músicos, não importa o estilo musical. E como é que está esse relacionamento com a UNAC, União Nacional dos Artistas e Compositores?
Digo eu que ainda nunca tive um relacionamento com a UNAC.
É membro da UNAC?
Não sou membro da UNAC, graças a Deus ainda.
É apenas músico?
Apenas músico. E estamos a lutar para ver se vamos atingir até lá.
Alfredo Veríssimo, músico, e a necessidade de maior divulgação da música gospel em Angola, com maior envolvimento do governo e suas instituições culturais. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Voz da América, emissão vespertina. Em português, votos de um bom domingo para todos, da equipa que está aqui e que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
Kabuya! mamá Jimmy.
América em português está nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube e, claro, no Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. O nosso número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Olá amigos, bem-vindos. Hoje é 7 de maio de 2023, é domingo. E esta é a emissão da Voz da América, a emissão vespertina em português. Bom domingo para todos. Na apresentação Ana Guedes, na produção está o Leo Saílo. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet encontra-nos em voaportugues.com, onde pode ouvir esta emissão em direto. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Praz. Estamos em São Tomé também FM através do transmissor local da Voz da América. Estamos na Guiné-Bissau, em Catiú, com a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos e a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachung, a Voz da América está em FM com a parceira Uberlando. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E na cidade capital, Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, teremos saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinha, e depois a Dani Steschi vai ter aqui uma conversa no Fala África com Mamadou Alim Diallo. Ele é o idealizador do projeto Muntu, que tem como objetivo, ele vai-nos explicar, combater o machismo em África. Mas antes de mais, vamos então saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigada, Ana. Mais uma vez, um feliz dia da mãe a todas as mães do mundo. Os santomenses despediram-se neste domingo, dia 7, do general João Seria, o ícone da música do arquipélago, que faleceu na quinta-feira aos 74 anos de idade. As exéquias decorreram no Salão Nobre do Palácio dos Congressos, sede da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. A polícia da Nigéria disse neste domingo que resgatou 58 pessoas que foram raptadas e mantidas como reféns por bandos de criminosos no centro do estado de Kogi, tendo uma vítima morrido durante a operação. Os raptos são um dos muitos desafios de segurança com que se confronta o novo presidente Bola Tinubu, que tomará posse no final deste mês, após as eleições de fevereiro. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Liga Árabe adotaram uma decisão de readmitir a Síria após mais de uma década de suspensão, disse um porta-voz da Liga neste domingo, consolidando um impulso regional para normalizar os laços com o presidente Bashar al-Assad. A decisão foi tomada numa reunião à porta fechada na sede da Liga Árabe, no Cairo, disse Gamal Rushdie, porta-voz do secretário-geral da Liga Árabe. A Síria estava suspensa desde 2011. Um homem armado abriu fogo num centro comercial perto de Dallas, Texas, aqui nos Estados Unidos, matando 8 pessoas e ferindo 7 no sábado, segundo as autoridades. De acordo com as autoridades, o atirador foi morto a tiro por um agente da polícia que se encontrava no centro comercial. Um acidente com vários veículos na província de Hatay, no sul da Turquia, matou pelo menos 12 pessoas e feriu 31 outras, incluindo 3 gravemente, disseram as autoridades. Hatay foi uma das mais atingidas entre as 11 províncias turcas afetadas pelo terremoto de 6 de fevereiro, que devastou partes da Turquia e da Síria. Pelo menos 50.783 pessoas morreram na Turquia, de acordo com o governo. 2 petroleiros recentemente apreendidos pelo Irã estão ancorados ao largo da costa de uma das principais cidades portuárias no estratégico estreito de Hormuz, de acordo com fotografias de satélite analisadas pela Associated Press neste domingo. As fotografias mostram o Advantage Suite e o Niovi, a sul de Bandar Abbas, perto de uma base naval da cidade portuária da província iraniana de Hormozgan, no sábado. A sua captura representa apenas a mais recente apreensão de navios, realizada pelo Irão. Mais detalhes sobre estas notícias e outras em www.voaportugues.com. Continue connosco e continuação de um bom domingo. Eu sou a Mayra de La Salette e hoje é 7 de maio, Dia da Mãe.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
A Voz da América, emissão vespertina, em português, pode ser escutada em direto na internet, em voaportugues.com. Saúde agora. Vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre a importância da vacinação. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os vossos ouvintes também.
E doutora, por aqui estamos bem? Estamos em altura de grandes alergias, doutora, porque estamos a entrar na primavera e então é o tempo das alergias aqui. Mas fora isso, doutora, vamos bem, de saúde. Esperamos que os nossos amigos também estejam bem, o melhor possível, não é? Olha, doutora, vamos falar de alguma coisa que ajuda as pessoas a ter, normalmente, a ter uma melhor saúde, que é a vacinação. Isto porque passámos a semana da vacinação e, de facto, doutora, vacinação é tomar vacinas, apanhar vacinas, é algo de muito importante para a nossa saúde, para a proteger, não é?
Com certeza, Ana. As vacinas são uma daquelas intervenções que é chave, não é, para a prevenção de doenças, porque quando nós nascemos pronto, e somos bebés, nós estamos propensos a ter muitas doenças. Então, quando os bebés apanham as vacinas, estas ajudam a reforçar a imunidade do bebê para que tenha a força necessária para combater as doenças. Portanto, as vacinas são muito importantes, a vacinação é muito importante. E hoje é que nós estamos a falar da vacinação numa semana que é muito particular, que é a semana na qual se celebra a vacinação a nível de todo o mundo. Portanto, estamos na Semana Mundial de Vacinação, não é? Então, acaba sendo um tema que vem mesmo a calhar por essas razões.
Portanto, costuma-se dizer que cada vacina conta, não é, doutora? Cada vacina conta para, de facto, tentar manter pelo menos as crianças e os adultos também, porque também temos vacinas quando somos adultos, o mais saudável possível. Doutora, e um dos grandes problemas que a Organização Mundial de Saúde e os governos em termos de saúde têm passado é que durante o período da Covid, da epidemia, da endemia da Covid, muitas crianças, sobretudo crianças, não foram vacinadas ou se tinham a primeira dose, não têm a segunda dose. Doutora, qual é a situação em África, na África subsaariana, por exemplo, em termos da vacinação? Nós temos vacinação regular, não é? Temos um calendário de vacinas regulares. Quais são, assim, por assim dizer, qual é o panorama vacinal em África?
Olha, Ana, o panorama vacinal em África, penso que tem diferentes variantes. De uma forma geral, as vacinas são um produto de saúde que é bastante aceito a nível das comunidades africanas e de forma histórica, não é? É diferente de outras intervenções que é preciso muito trabalho para que sejam aceitas. As vacinas naturalmente são aceitas. Acho que já desde muito tempo que existe uma percepção em relação à importância da vacina. Portanto, quando se fala de uma vacina, as mães estão prontas e disponíveis para levar a criança a apanhar. Naturalmente, há exceções. Há um e outro sítio ou uma e outra pessoa que tem aquilo que se chama de hesitação em relação às vacinas. Mas, de uma forma geral, em termos de aceitabilidade, as vacinas são muito bem aceitas. As vacinas são aceitas e as vacinas estão disponíveis a nível dos países, nas unidades sanitárias. A maior parte dos países oferece as vacinas sem custo nenhum. Portanto, é um daqueles produtos que está disponível no sistema de saúde e as pessoas podem ter acesso de forma gratuita. Infelizmente, Ana, nem todas as pessoas têm acesso às vacinas, mesmo que essas sejam disponíveis nas unidades sanitárias, mas nem todas as pessoas conseguem ter acesso às vacinas. E há muitos fatores que levam a isso. Temos as barreiras físicas, as pessoas vivem muito distante das unidades sanitárias, vivem em locais que é muito difícil alcançar e mesmo para se dirigirem à unidade sanitária é preciso ter condições financeiras para tal. Isso faz com que algumas pessoas acabem relegando essa questão da vacinação. Mas também existem muitos outros fatores que podem influenciar para que as pessoas não tenham acesso a essa vacina. Portanto, há ainda muitos desafios em termos de assegurar que todas as crianças sejam vacinadas. Estima-se que pelo menos uma cada cinco crianças não apanha todas as vacinas em África. Isto é um número muito elevado. Considerando o quão vulnerável são as crianças africanas para apanhar doenças, ter tantas crianças que não são vacinadas na comunidade acaba constituindo um risco para o surgimento de surtos. E por falar em surtos, o mundo, de uma forma geral, debate com surtos de pólio, que era um daqueles problemas que já começava a ficar muito reduzido. Há também surtos de sarampo, entre outras doenças. O que mostra que ainda há desafios para alcançar todas as crianças com as vacinas que protegem de várias doenças.
Chamadas doenças evitáveis pelas vacinas. Doutora, e são várias as vacinas que se podem, que estão disponíveis e que são seguras. E o que pode levar, que fatores podem explicar, por exemplo, se nós esquecermos a questão da Covid, que de alguma forma teve um grande impacto sobre questões de saúde e não só. O que é que faz, o que é que leva, por exemplo, que muitos educadores, pais, familiares não levam as crianças à vacinação? Há aqui, há questões culturais, são questões económicas. O que é com que nós lidamos, porque se diz que em África continua a haver uma grande percentagem de crianças que não são levadas à vacinação? O que é que também os governos precisam de fazer?
Exato. Olha, Ana, um dos fatores é o desconhecimento, não é? Estudos mostram que a baixa escolaridade dos pais pode estar associada a coberturas reduzidas de vacinação. Quer dizer que se as pessoas, se os pais não são muito, muito educados, isto pode fazer com que não saibam verdadeiramente da importância das vacinas e acabam não levando as crianças para vacinar. Temos a questão das distâncias também, Ana. Nós temos populações que vivem em zonas muito, muito remotas. Infelizmente, essas populações são as que acabam sendo menos servidas, não só em relação às vacinas, mas a outros serviços de saúde, porque muitas dessas populações vivem em regiões em que nem sequer há uma unidade sanitária. E a unidade sanitária mais próxima pode ficar a cerca de 20, 30 quilômetros e as pessoas têm que se deslocar, têm que caminhar e se vão apanhar um transporte público, isso requer que tenham recursos financeiros. Então acaba também impactando nessa questão de crianças que não são vacinadas. E depois também temos fatores culturais. Há algumas regiões em que as vacinas não são bem aceitas por algumas questões culturais e também algumas questões religiosas. Temos conhecimento de algumas seitas que existem um pouco por todo o continente, que são um pouco reticentes em relação à questão da vacinação. Então, também são fatores que podem fazer com que as crianças não sejam vacinadas. E pronto, Ana, por aí vai. Então, são vários fatores que podem fazer com que as crianças não alcancem essas vacinas. E depois também temos fatores que têm a ver com o próprio sistema de saúde e a organização do sistema de saúde. Porque não basta nós olharmos para a parte dos beneficiários, mas também o sistema de saúde tem que estar preparado para poder fornecer essa vacina. Portanto, nem sempre as unidades sanitárias têm as condições necessárias para conservar as vacinas, porque as vacinas são produtos muito específicos que têm que ser conservadas em temperaturas específicas. Então, nem sempre as unidades sanitárias estão dotadas destes equipamentos e isto faz com que não estejam em condições de oferecer vacinas com qualidade às pessoas que estão lá à procura. Portanto, são muitos fatores que podem contribuir para que haja crianças que não são vacinadas a nível das comunidades.
Doutora, como é que se... Portanto, falou de uma questão de desconhecimento de pais, de educadores, de pessoas, de adultos que tomam conta de crianças, da necessidade de vacinar. Como é que se instila na população que há certas doenças que são evitáveis se as crianças tomarem uma vacina? Porque, por vezes, como disse, há fatores, às vezes fatores económicos, porque a unidade de saúde é distante, porque por questões religiosas. Como é que um governo, um sistema de saúde, convence as pessoas de que, de facto, há doenças que são evitáveis, como, por exemplo, volta e meia aparece, questões de pólio, apesar de alguma forma, a pólio estar basicamente eliminada do mundo. Como é que se leva as pessoas a vacinarem as suas crianças, a compreenderem a necessidade mesmo de vacinarem-nas?
Bem, Ana, o mais importante é, efetivamente, educar as pessoas, não é? É preciso que nós possamos, o sistema de saúde possa levar mensagens muito claras sobre a importância da vacinação a nível das comunidades. Mas isto não é feito só pelas autoridades de saúde, mesmo porque dentro das comunidades é preciso que haja aceitação dessa mensagem. Então, é preciso envolver as comunidades. é preciso envolver as lideranças comunitárias, as lideranças religiosas, para que sejam eles os transmissores da mensagem dentro das suas comunidades. Portanto, essa é uma das estratégias. Mas também há outras estratégias que podem ajudar a levar os serviços mais próximos da comunidade, que seria a implementação de brigadas móveis nas comunidades, portanto, que seria equipes da saúde a saírem para o terreno e vão lá e educam, informam, mobilizam as pessoas e também prestam os serviços de vacinação mesmo na comunidade. E isto vai minimizar a questão de financeira que nós falamos, não é? E das dificuldades de acesso à unidade sanitária, porque os serviços estão levados à comunidade. Portanto, são estratégias que são muito bem funcionais e que ajudam a melhorar as coberturas vacinais.
Portanto, doutora, para terminar esta edição de A Sua Saúde, gostava que deixasse aqui uma mensagem a todos os nossos ouvintes em termos da importância da vacinação, porque, por vezes, não é só crianças, são também adultos que falham a vacinação. Doutora.
Bem, Ana, eu gostaria de lembrar aos nossos queridos ouvintes que as vacinas funcionam. É verdade que há muitas correntes e muita desinformação em relação às vacinas, mas as vacinas funcionam, as vacinas são eficazes e é preciso que nós asseguremos que as crianças da nossa comunidade sejam vacinadas. Porque uma criança vacinada é automaticamente um adulto saudável. Portanto, as vacinas são apanhadas na infância, a maior parte delas. Existem outras que são apanhadas em fase adulta, mas aquelas na infância vão prevenir doenças praticamente para a vida toda e vão assegurar que essa pessoa tenha um crescimento saudável. Portanto, vamos levar as crianças a vacinar, vamos levar os adultos a vacinar onde é possível vacinar os adultos e assim ajudamos a prevenir doenças.
E pronto, amigos ouvintes, com esta mensagem final da doutora Graça Matinha, nos vamos despedir desta edição de A Sua Saúde, em que tivemos a falar sobre a importância da vacinação e a propósito da Semana Mundial da Vacinação. Vamos despedir-nos de todos com votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, tenha a cidade da saúde também mais preciosa que nós temos.
Agora o espaço para a rubrica Fala África da Voz da América com a nossa colega Denis Tekski, que hoje conversa com Mamadou Alimo Diallo. Ele tem um projeto, é o projeto Montu, e ele vai nos contar como criou este projeto que tem como objetivo combater o machismo em África. Vamos então à conversa entre Denis Tekski e o Mamadou Alimo Diallo.
Olá pessoal, aqui Denis Tekski. Hoje no Fala África Voa, temos uma conversa com Mamadou Alimo Diallo sobre uma iniciativa que tem como objetivo combater o machismo em África. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Daniela. É uma honra estar aqui.
Alimo, estou muito contente que você está aqui no Fala África Voa para falar de um assunto tão importante. Mas antes da gente falar do projeto, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os comportamentos, as atitudes, discursos e narrativas machistas que fazem parte da sociedade guineense e também da sociedade dos países de língua oficial portuguesa.
Vou concentrar esta minha resposta mais no contexto guineense que eu conheço melhor. Os palopos vou explorando. Vou estar a explorar para depois ter alguma matéria e poder falar de uma forma mais aberta e sem rodeios. O machismo no contexto guineense, infelizmente, é uma coisa que toda a gente assume que existe. Ou seja, há uma expressão que todos nós utilizamos de que a Guiné-Bissau é um país patriarcal, a Guiné-Bissau é um país estruturalmente machista, a Guiné-Bissau é um país que também estruturalmente demonstra a existência de cultura de machundade. Essas expressões todas são, de alguma forma, sinónimos que as pessoas assumem que existe. E nota-se em todos os contextos, tanto nas famílias, tanto na rua, nos meios públicos, a forma como os homens assumem o espaço onde pertencem, demonstram uma espécie de detentores do poder, detentores da força.
Você pode dar um ou dois exemplos para a gente?
Um dos exemplos que eu posso dar é, muitas das vezes, no caso, no contexto familiar, o que acontece é, as mulheres não têm poder de fala, ou seja, não têm oportunidade de utilizar as suas vozes para darem as suas opiniões. Os homens ficam no espaço de poder e quando decidem, é a última decisão, seja errada ou certa, são os homens que tomam essas decisões. E as mulheres acabam por ficar sempre na retaguarda e oprimidas de usufruir desse espaço de poder, tanto no contexto familiar como também no contexto social e político. Acabamos por ver que todo o panorama governativo do país são os homens que têm mais lugares de poder e as mulheres ficam sempre com os lugares de segunda, por exemplo.
Alimo, o que é o Projeto Mundo?
O Projeto Mundo é um projeto que nasceu da universidade e que luta contra o machismo. Não só luta para combater o machismo, mas sim derrotar o machismo, para que todas as pessoas possam viver de forma igualitária, a ter as mesmas oportunidades nos espaços que frequentam. O Muntu é uma palavra da língua Bantu que é falada no norte de Angola, que significa homem, mas também significa pessoa humana dotada de consciência, inteligência e memória. E para além disso, Muntu é aquela pessoa que tem crença. Crença que pode ser crença em Deus, crença em qualquer coisa que possa fazer a pessoa sentir-se uma pessoa viva. E ao mesmo tempo, Muntu significa que a pessoa tem que se assumir Muntu para ser alguém que ama a sua comunidade. Então são essas três componentes que compõem o conceito Muntu. Uma pessoa humana, dotada de consciência, inteligência e memória, uma pessoa com crença e depois uma pessoa que ama a sua comunidade.
Você é mestre em sociologia e idealizador do Projeto Muntu. Conta para a Voz da América em português como esse projeto vai ajudar a combater o machismo na Guiné-Bissau.
Este projeto vai ajudar a combater o machismo de três formas. A primeira forma é fazer rodas de conversa com estudantes nas universidades. Na Guiné-Bissau, o que já aconteceu é fazer essas rodas de conversas com algumas universidades, mas é preciso ampliar as rodas de conversas. Só trabalhamos com quatro universidades e é preciso atingir as outras universidades. Ainda, infelizmente, não trabalhamos com a única universidade pública do país, mas temos esse desafio de trabalhar com esta universidade. Depois desta primeira parte, a segunda é organizar espaços de Jumbai, ou seja, espaços abertos de diálogo sobre as temáticas do projeto, que são temáticas ligadas ao conceito Muntu, Muntuísmo, a temática de masculinidades, temática de igualdade de género. Até este momento, já organizamos dois espaços abertos de diálogo sobre estas temáticas. Falta-nos o terceiro, para depois passar à terceira fase da forma como pretendemos que este projeto contribua para combater o machismo, que é fazer as mesmas rodas de conversa com as instituições públicas do país. Contactá-los, dinamizar espaços abertos e tentar perceber como é que essas instituições lidam com questões de machismo, de igualdade de género e essas pessoas que trabalham nas instituições, como é que são nas suas vidas reais, como é que lidam com as pessoas inferiores, entre aspas, como é que lidam com as mulheres, como é que dividem o espaço de poder com as outras pessoas. E através destas três formas poderemos de alguma forma contribuir para a desconstruir as narrativas violentas que existem na sociedade guinense. E ainda há uma outra possibilidade de trabalhar no projeto Muntu, que é contactar as escolas secundárias do país e fazer as rodas de conversa com adolescentes e jovens que estudam nas escolas secundárias. Também pode ser um passo importante para a futura geração ir passando a mensagem uns aos outros.
E já estamos aqui quase no final do nosso bate-papo e eu gostaria de saber qual foi o impacto desse projeto na sua vida.
Bem, pessoalmente, este projeto tem me mudado imenso, porque eu, na altura, quando decidi entrar para o programa de mentoria do He for She, onde nasceu o projeto Muntu, eu estava numa situação um bocadinho embaixo e precisava, de alguma forma, sentir que estou a contribuir de alguma forma para mudar ou desconstruir alguma coisa na minha vida e também impactar a vida de outras pessoas. E então, conseguir encontrar o nome do projeto foi um bocadinho difícil, mas quando encontrei a palavra Muntu, daí percebi que faz todo o sentido ir resgatando-me através deste conceito. E este conceito desafia-nos a todos nós, seres humanos, a sermos pessoas com princípios que respeitam a dignidade da pessoa humana. E para além disso, sermos pessoas conscientes, inteligentes, com memória, de alguma forma utilizar estas ferramentas para ajudar a transformar a nossa sociedade.
Excelente! Mamadou Alimu Dijalô, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar sobre o projeto Muntu, um projeto aí que é tão importante.
Muito obrigado, eu estarei sempre disponível para partilhar e colaborar consigo.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português de 7 de maio de 2023. Para todos os nossos amigos, famílias, votos de um excelente resto de domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, despedimos-nos com um abraço, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.